Quais foram as consequências para a Europa e a Eslovênia da guerra russa na Ucrânia?
Europe lived for 70 years in peace.
A Europa viveu em paz durante 70 anos. Acredito que é por isso que a União Europeia se destacou por ter trazido a paz à Europa após a Segunda Guerra Mundial. No Acordo de Helsinki, todos os estados da Europa reconheceram as fronteiras dos outros países. Então, a guerra da Rússia na Ucrânia foi um choque para a Europa. Nós nunca pensamos que a guerra poderia voltar ao continente, não no século XXI. Naturalmente, a Ucrânia está se defendendo, tem o direito de se defender, de acordo com a Carta das Nações Unidas, e nós temos a possibilidade de ajudar com o que o país precisa para se defender. Esta é hoje a situação entre a Rússia e a Ucrânia. As cidades ucranianas são atacadas e os ucranianos tentam colocar a Rússia para fora. Será a Ucrânia que decidirá o momento de sentar à mesa e negociar. Não seremos nós que ditaremos isso, porque é seu território e eles perderam vidas. As consequências são numerosas. Em primeiro lugar, há o aumento da inflação, porque os preços da energia subiram. A insegurança alimentar cresceu através do mundo com o bloqueio das exportações de grãos ucranianos. Mas eu acho que o mais difícil é o aspecto da segurança. Porque agora os países europeus que se sentiam seguros não se sentem mais. E todos aumentaram o orçamento de defesa. A longo prazo, não é o que os europeus pretendiam. Nós gostaríamos que a Europa investisse mais em ciência, em desenvolvimento e em pesquisa. Mas agora, diante da ameaça real da Rússia, no momento contra a Ucrânia, mas pode acontecer com qualquer outro vizinho. Então, essa é a maior consequência, a insegurança que voltou à Europa.
Qual o objetivo de sua viagem e como vão as relações Brasil-Eslovênia?
A Eslovênia e o Brasil têm mantido excelentes relações nos últimos anos, desde que o Brasil nos reconheceu. O Brasil é para a gente o mais importante parceiro político e econômico na América Latina e é responsável pela metade do nosso comércio com os países latino-americanos. O Brasil abriu sua embaixada na Eslovênia, então nós abrimos a nossa aqui. Para nós, os eslovenos, e para a União Europeia, o Brasil é um parceiro estratégico e ficamos felizes de ver o Brasil de volta nas relações internacionais. Ficamos felizes de o Brasil assumir ativamente responsabilidades pelos acontecimentos mundiais. E isso se deve a que nós vemos o Brasil como um dos polos neste mundo multipolar. Vim ao Brasil para discutir com a secretária-geral do Itamaraty, Maria Laura da Rocha, como podemos desenvolver mais a nossa cooperação, especialmente nas organizações internacionais e nas Nações Unidas. Nós consideramos valiosos a democracia, os direitos humanos e o império da lei, e nas relações internacionais, também as operações de manutenção da paz, a necessidade de reforma do Conselho de Segurança da ONU, sobre a necessidade que funcione de forma transparente e também a prioridade à paz e à segurança das mulheres. Nós estamos trabalhando juntos na solução dos problemas da população idosa. Então, nós temos vários temas em comum e discutimos como avançar mais nesses assuntos no futuro.
A Eslovênia é conhecida pela preocupação com o meio ambiente. Poderia falar sobre a defesa das abelhas, que é uma prioridade dos eslovenos?
A
Eslovênia é um país verde. Nos declaramos um país verde. 60% do nosso território é coberto de florestas. E nós nos comparamos com o Brasil, que, claro, tem uma escala muito maior. Para a gente, a proteção do meio ambiente é uma forte prioridade, tanto em casa quanto nas relações exteriores. Na nossa Constituição, colocamos o direito à água limpa. É um direito constitucional, o direito à água, a água limpa. Nós promovemos nas Nações Unidas resoluções sobre o direito a um meio ambiente limpo e saudável. Esse tema das mudanças climáticas, os temas referentes à água e seu manejo, proteção ambiental, é uma prioridade da nossa política externa. E, naturalmente, os assuntos referentes às abelhas que você mencionou. Estamos orgulhosos de ser um país das abelhas. Uma grande parte da população cria abelhas, tem colmeias. Eles produzem mel, é algo tradicional, faz parte da cultura eslovena. Mas nós não vemos as abelhas só como produtoras de mel. Nós a vemos como polinizadoras. As abelhas polinizam 70% das frutas, 90% dos vegetais. Sem as abelhas e outros polinizadores, nós não conseguiremos sobreviver, porque não haverá comida nem vegetais em um prazo de poucos anos. Por isso, há alguns anos apresentamos na ONU a proposta de declarar um Dia das Abelhas, que é o 20 de maio, declarado pela ONU. precisamente para lembrar a importância das abelhas para a segurança alimentar devido à polinização. Também desenvolvemos projetos de política externa para ajudar as pessoas vulneráveis a começarem a produzir mel e, assim, aumentar a sua renda com a venda do mel. Temos um projeto com vítimas do conflito na Bósnia-Herzegovina, ensinando a produzir mel. Também trabalhamos com imigrantes afegãos, mulheres imigrantes no Irã, fazendo a mesma coisa. Temos um projeto similar na África, logo abaixo do Saara, também com mulheres. Isso é parte da nossa assistência ao desenvolvimento a diferentes países. Então, nós realmente integramos as abelhas e a cultura das abelhas que temos na nossa tradição à nossa política externa.
Ouvimos a entrevista do vice-ministro das Relações Exteriores da Eslovênia, Samuel Sbogar. Agradecemos a ajuda do colega Ricardo Nakaoka.